diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
Esse é o Manisoba Podcast número 4. Boa tarde, Mochi.
Boa tarde, ou melhor, Kring Ha. O Novaion chegou, meu chapa. Boa tarde.
O Mochi tá animado.
Hoje consumiu alguma coisa antes.
Pois é. Hoje o Mochi tá com a faringite, né, Mochi?
Pois é.
Precisou tomar umas drogas aí pra poder fazer
com álcool etílico. Uhum. Sabe como é? Antissepsia, né?
Entendi. E aí, Nivaldo, tudo bom, cara?
Boa tarde.
Boa tarde.
Velho
Nivas. Grande velho
Boa
Nivas.
Noite.
Eu acho que ficou fácil identificar aí qual é o programa de hoje, né? Com o grande Raulzito. E a gente, assim, o difícil foi escolher qual o disco, né, Mochi?
Pois é, né? O cara é uma apoteose na música brasileira. Provavelmente vamos fazer mais um
samba, né?
Ô, rapaz. Mas sabe como é? Falando em samba, falando em baião, não tem como escapar de Raul, meu amigo. Raul é uma mistura viva, palpitante de tudo que há de bom na música brasileira.
Uhum.
Então, a gente vamos ter outros podcasts, com certeza, falando desse baixinho aí.
É, pois é, porque normalmente fica com medo de faltar assunto no fim do programa, mas acho que esse acho que vai dar tranquilo e ainda vai sobrar assunto para outros programas.
E gostaríamos também de agradecer a plateia hoje aqui, né?
Hoje temos
uma plateia, temos o catedrático, Lucas Borges.
Dá até pra gente presente. Pedir um aplausos e ter algum. Vamos pedir aplausos, cara.
Ó! Temos as primeiras damas aqui. Também presentes, o nosso amigo Alvares.
Depois da gravação do Tim Maia lá, eu tinha dito que não ia ter mais mulher no programa, mas tá certo, é inevitável. Como, né? Porque Mochi fica interrompendo o programa, fica dando um beijo na Cris, né? E o negócio não anda direito.
Você deu ideia.
É, pois é, daqui a pouco ele começa a cerveja fazer efeito aqui, ele começa. Mas beleza, então lá falar do Raulzito, né? Que foi um. A gente. Pegou aí a ideia por causa do documentário que saiu recentemente, né? Sobre o Raulzito, e a gente disse, vamos aproveitar aí o que tá no cinema, o pessoal tá comentando. Tá voltando a ter entrevistas, né, com o pessoal relacionado ao Raul aí em vários meios de comunicação, e a gente vamos fazer também sobre o Raul Seixas, né?
Inclusive, justamente isso que você fala do documentário, que é essa nova chama, assim, chamando atenção também para esse grande músico. Eu tava falando até com o nosso amigo catedrático, o Lucas, sobre como o Raul, ele não é tão valorizado como deveria. Ele é muito conhecido, talvez um dos mais conhecidos no Brasil, mas mais pela figura pitoresca, Maluco Beleza, mas não pelo corpo da sua obra, né? Pela estrutura musical, pela qualidade artística, como deveria. Minha opinião, se estivesse na Inglaterra, ele seria do nível de um John Lennon, em termos de valorização, né? Um Paul McCartney.
Mas a gente não pode esquecer que Raul tem uma legião de fãs aí, né? Os Raul Seixistas, né?
Toca Raul, né?
E tem toda essa história de Toca Raul. Então, assim, nunca foi esquecido, né? E sempre tem novas gerações e ouvindo Raul Seixas,
mas,
né?
Mas acredito,
sempre ligado ao pessoal mais jovem.
Mas em relação à profundidade dele, cara, por exemplo, essa música, o Rock do Diabo aí, uma crítica ácida à estrutura religiosa, misturando com um rock, uma estrutura musical, uma harmonia de um rock típico dos anos 70, 80. E fantástico, né? Enquanto Freud explica as coisas, o diabo fica dando estoque.
Fica dando estoque. Então vamos contar um pouquinho da história do Raul, né? Esse disco é um disco de 75, já é o terceiro disco dele, se a gente não contar aquele que ele faz só de covers, né? Que eu acho que é o segundo que ele coloca covers. Então esse é o terceiro disco dele. E é um disco que a gente gosta bastante, assim, mas eu acho que, assim, talvez o mais importante, assim, da carreira dele, assim, que fez com que a virada do Raulzito pro Raul Seixas, né, foi ali na época do Krieg Rabandolo, né,
Que,
e um pouco antes até com a Sessão das 10 lá com os
Cavernista, né.
É.
O Krieg Rabandolo talvez é considerado, tá na lista, é o 12º disco de maior importância, segundo a revista Rolling Stone, da história da música brasileira, e o Novaion tá logo pouco depois em termos de valorização. O Novaion não foi um disco que vendeu muito, tanto quanto o Krieg Rabandolo, né.
Uhum.
Só que é um disco, assim, muito profundo, muito completo. É um disco que ele pegou a fase mística dele em decadência. Uhum. Pouco depois daquela fase lá que ele se envolveu muito com Paulo Coelho, com a questão do do satanismo, aquele misticismo todo, né?
Uhum.
E aí entra numa nova fase, né? Esse disco, apesar de ter músicas como Rock do Diabo, em que faz um misto, uma sátira também envolvendo essa questão do misticismo, vem uma música como A Maçã, O Tente Outra Vez, que tem um outro aspecto, né? O Tente Outra Vez, uma música altamente otimista, histórias de pessoas que deixaram suicidar com arma na cabeça. Quando botaram um rádio, escutaram essa música, essa história é descrita até em um programa de televisão que passou há pouco tempo numa emissora brasileira.
Moshi sempre evitando dar nomes, claro, pra fazer propaganda, né? Tá certo.
E aí, tem uma história que o cara ia se matar, ligou um rádio pra ninguém escutar, botou a arma na cabeça e tava tocando Tente Outra Vez.
Uhum.
Depois de ele conseguir vencer essa fase, vencer na vida, ele foi lá agradecer a família da Raul depois da morte já do cantor.
Sim.
Porque essa música salvou a vida dele. Isso não foi uma história só. Então esse disco tem um outro aspecto, né? E as outras músicas a gente vai comentando um pouquinho depois.
Tá.
Mas já é uma outra virada na filosofia musical do Raul. Né?
Tá.
Só pra dar um dado aqui, segundo a revista Rolling Stone, o disco está entre os 100 melhores da música brasileira.
Uhum,
ocupando a 53ª posição.
Pois é, eu acho que tem outros do Raul nessa mesma lista, acho que como o Moisés estava falando.
O Guita também, tá? Com certeza o Guita tá aí no meio.
Uhum. Então vamos voltar lá atrás para falar um pouco da história do Raul, né, desde criança, né, que ele é fã de Elvis Presley, né, participou do Elvis Rock Club lá em Salvador, né,
Ele foi o cara que introduziu, talvez, não sei se meu comentário seja tão ousado, mas foi o cara que introduziu, na verdade, na música brasileira, a cultura americana, né, Elvis, Little Richard, eu falo introduziu em termos de, na música dele, né, usando a música dele, certo, como um veículo,
uhum,
né. O estilo Elvis de cantar, o estilo do rock do sul dos Estados Unidos, tudo isso encantou o Raul, né? Raul ele era um cara, ele não queria ser músico, ele fala em alguns relatos que ele queria ser escritor, né? Diz que o sonho dele era estar com um cigarrinho na mão escrevendo o resto da vida, né?
Uhum.
Só que aí vem a cultura americana e puxa ele, né? Suga ele pra esse mundo da música, né?
Uhum.
E o Raul, assim, filho de um engenheiro, ávido por leitura. O Raul leu de tudo na adolescência dele, embora não fosse um estudante com bons resultados escolares, né?
Uhum.
Muito interessante. E toda essa cultura que ele adquiriu, ele acabou jogando nas músicas dele posteriormente. Né?
E aí ele depois de montar o fã-clube, né? Isso depois de ter visto o filme do Elvis no cinema trocentas vezes.
Que crioulo, né?
É.
Vai, aqueles filmes todos, né?
É, que ele viu. E aí ele montou uma banda de rock, né? Que na época disse que existiam várias bandas de rock lá pelo Nordeste, em várias cidades. Toda cidade tinha uma banda de rock que era a banda que fazia formatura, que fazia, assim, chamava pra tocar, né? Nessas festas, né? E lá em Salvador era Raulzito e os Panteras, né?
Eram os relâmpagos do rock que se transformaram depois no Raulzito, tá, e os Panteras.
Uhum.
Que era uma banda super conhecida, né? Chegou a tocar com acompanhar Roberto Carlos, Jerry Adriani, né?
É, o Jerry tem uma história engraçada que ele foi lá pra Salvador, né? Tocar lá em Salvador na época, né? Já tinha uma certa fama. E aí a banda que acompanhava ele não conseguiu chegar. Aí ele precisou de outra banda e disse que a Raulzito chegou lá. Não, pode deixar, a gente manja muito das suas músicas e tal. Tava naquele fervo da Jovem Guarda, né? E aí Raulzito acompanhou ele e aí começou a amizade, né? Acompanhou ele por 3 anos depois. E depois foi Jerry que fez com que Raulzito fosse pro Rio de Janeiro. Na verdade, Raulzito foi pro Rio de Janeiro e pediu emprego ao Jerry, né?
Uhum.
Chegou lá, pediu emprego, disse, conhecia já Raulzito, já tinha trabalhado, né? E aí o Jerry era da CBS, né? Convencer lá o pessoal a Raulzito produzir um disco dele. Foi aquele disco de 1970.
Que você adora, né?
É, que acaba sendo o melhor do Jerry Adriani, porque tem só aquela música Se Pensamento Falasse, né? Já vale o disco. E aquela música é de Raulzito. Então Raulzito fez algumas músicas pro Jerry Adriani. Tocou também com Renato Seus Blue Caps também. Bem naquela época da Jovem Guarda, então ele foi ativo naquela época, tanto compondo como produzindo os discos da época, né?
É, ele nessa fase, pouco depois, foi quando ele viajou lá pro Rio, né? Fez toda aquela turnê, acompanhou o Jerry Adriani e tentou introduzir o Raulzito e seus Panteras, que era o grupo, no meio musical brasileiro. Não deu certo, voltou pra Salvador e depois, a convite, né? Também já era conhecido o Jerry Adriani e de outros músicos, virou produtor da CBS. Um produtor conhecido, assim, um produtor de respaldo. Isso final da década de 60, para começo da década de 70. Lançou vários músicos, as músicas dele gravadas, como se falou, algumas até pelo Jerry Adriani. Só que ele não largou o sonho de ser cantor, felizmente, né?
É, então, até então ele era, assim, tinha um trabalho com o Raulzito e seus Panteras, mas ele não tinha um disco de projeção grande, nacional, né? E aí eu acho que, assim, ele consegue ganhar projeção em 72, né, moço? Com o festival, né? O FIC, né? De 72, né?
É, eu acho que, na verdade, foi pouco antes, assim. É. O Raul lançou o Sérgio Sampaio, né? Segundo ele, relato dele, foi o único músico, assim, que ele lançou na legítima música brasileira. Embora, na verdade, eu acho que ele foi modesto nessa frase. Só que aí, conta a história, quando ele foi lançar o Sérgio Sampaio, que ele percebeu que o produtor se interessou pela música do Sérgio Sampaio, disse que a cena foi legitimamente assim. O cara acabou, aprovou o Sérgio Sampaio, ele... Não, peraí. Eu não recordo o nome do produtor. Já que você aprovou, escute uma coisa aqui. Aí ele tirou o óculos, tirou o paletó, penteou o cabelo pra trás, o topete, colocou um óculos escuro e mandou ver essa música que você tava falando, que foi lançada no Festival Internacional da Canção, a Let Me Sing, Let Me Sing.
Uhum.
É uma música genial. Mas antes de prosseguirmos, suba um pouquinho essa música aí, cara. Pra mim é uma das melhores, assim, uma das pouco conhecidas, Fim do Mês. O da luz é o túnel, o caminho da fera é o laço, o caminho da mão é o punhal, o do santo é o deserto, o do carro é o sinal, o do errado. Então, essa Let Me Sing, ela acabou com uma discussão que vinha na época sobre música internacional, música brasileira, né? Tinha tido a passeata alguns anos antes contra a guitarra elétrica.
Foi uma besteira, né?
Uma besteira imensa,
e Gil,
né?
Tava no meio, né?
Pois é.
Ironia, né? Depois ele fez
e depois tocou lá, né? No festival usando a guitarra. Então aí vem o Raulzito num festival e acaba, destroça com essa teoria fajuta, unindo o rock ao baião.
Uhum.
Um rocaço, assim. Esse Let Me Sing My Rock and Roll. Uhum. E joga um baiãozinho, né? Tem o 48 quilos certo, né? É fantástico.
Ele tinha 48 quilos mesmo. Ele tinha 48 quilos mesmo.
48 quilos, né? O grande catedrático até ficou abismado quando foi revelado, né? Senhor Lucas Borges, Deus o ato, sua graça aqui ao vivo com sua voz.
Lucas. Boa tarde, Lucas.
Boa tarde, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho. Tô aprendendo bastante aqui sobre o Raulzito com você.
Lucas tá hoje aqui só de ouvinte, mas com certeza ele vai participar de outros programas.
As origens,
né,
do podcast passam.
Ah, é verdade. O primeiro programa.
Aí pulou também, né?
A ideia do primeiro programa se deve a quatro fatores. Nós três, né? Nivaldo tava aqui também, mas
eu levantei bêbado, abracei ele umas 20 vezes, que ele era um grande amigo meu.
É verdade, é verdade.
Foi no dia da fatídica Manisoba, né?
Que deu o nome ao programa, né?
Enfim.
E além disso, teve a cachaça, né? A Nega Fulô, que eu acho que foi o que fez com que as ideias
fluíssem, se
encaixassem, deu origem ao programa. Inclusive, um dia a gente tem que fazer um programa, talvez o de um ano, né?
Fazer
um especial com Nega Fulô, né?
Então, brother.
Mostra disso conversando, tá feio, né?
Cara, essa. Tu és MDC da minha vida. É. Tipo, o cara joga um estilo Roberto Carlos, rapaz, como o Raulzito era múltiplo. Bota de um lado o rock do diabo, acabando com tudo. Bota uma música no mesmo disco, super romântica. Joga alguma música, estilo Roberto Carlos, meio iê. Tu és o MDC da minha vida, né?
Meio brega também, né?
Meio brega. Sim. Né? Máximo denominador comum. É. Fantástico, cara. Tipo, o cara era uma estrela, né? Uma estrela no sentido mais explosivo da palavra.
Então, depois de 72 ali, teve a Gran Ordem Cavernista, né? Que era o Sérgio Sampaio, né? A Miriam Batucada e o Edi Star, né? O Edi Star que é aquela bicha louca que hoje ele voltou até pro Brasil, mas ele passou um tempo.
É ele que é a esposa de Raul?
Não, é, então.
E vamos esclarecer
ele fala,
essa
ele fala
bicha louca aí.
Ele fala assim, né? Ele em outro podcast,
né? Não nos acusarmos de homofóbicos, né?
Não, sim, ele
se titula assim.
Ele é o primeiro a falar isso, né? Claro, né?
Tipo, ele disse que não existe gay, né? Gay é da cultura americana.
É, ele fala.
Bicha, baitola, viado. Ele se titula assim, né?
Não, é engraçado que em outro podcast que eu tava escutando, que é o Garagem, que inclusive eu recomendo aos ouvintes, né? Teve uma entrevista com o Edi Star, né? E ele falou que ele era a verdadeira viúva de Raul Seixas. Porque o Dista é amigo de infância de Raul, desde a época do Elvis Rock Club e tudo, né? Aí participou, é verdade, desde aquela época. E aí na época pra gravar o Sessão das 10, ele chamou o Dista, né? Inclusive o Dista depois teve um disco super importante que ele gravou, né? Que eu acho que é o glam rock brasileiro, deve muito ao trabalho dele, né? Junto com o Secos e Molhados, né? Também, né? Então é um disco bem importante, quem sabe a gente não faz também um programa sobre ele.
E assim, nessa fase, pô, esses gritos aí fazem parte do movimento da cidade de Curitiba nesse dia, que tá
grito,
acontecendo final de
grito.
Campeonato.
Ah, tá rolando o jogo aí, né?
Mas voltando ao Raulzito, então é essa fase que ele lança, que ele realmente aparece, né? Na hora que esse cara aparece no meio de uma música totalmente tradicionalista, altamente original, Tu És o MDC da Minha Vida. Então, o Raulzito explode no FIC, como você falou, né? Uhum. E pouco depois aparece o primeiro disco dele, que é um dos discos mais importantes da história da música popular brasileira, segundo a revista Rolling Stone, como eu falei, que é o Kring Ha Bandolo. Uhum. Né?
Na 12ª posição.
Isso. E aí esse disco realmente assim foi abalou as estruturas do Brasil, né?
Segurei, moço, que acabou o lado A, vou virar aqui.
Segurar essa vida.
Segura falando, né, pô?
Ah, certo, tá bom. Então, assim, o Kring Ha Bandolo, que é essa palavra, até. Essa palavra quer dizer o Kring Ha, era o grito do Tarzan, né? Lá vem os inimigos.
É.
Então, é. Ele abalou as estruturas musicais e as estruturas políticas, né? Com esse disco, o Raulzito deu seu cartão de visita, entrou pela porta da frente da música popular brasileira, mas também acendeu as luzinhas de perigo perante a ditadura. Né? Nesse disco primeiro teve o Ouro de Tolo, Mosca na Sopa e por aí vai, né?
Voltando ao Novo Aéreo, né?
Que música é essa aí, cara?
A primeira do lado B, qual é? Você que
Verdade
tá com
isso sobre a nostalgia. Ó. Vou fazer o que eu gosto, né? Pra que. Ele, repare, numa música dessa, ele consegue harmonizar, né? O conflito, né? Valoriza a música de 50 ou de 60, mas. Pô, eu sou o novo, né?
Uhum.
Então. O Raulzito mexeu com as estruturas, né? Quando ele apareceu. E aí no primeiro disco, mais ou menos na mesma época, foi quando ele começou a parceria com o Paulo Coelho, né? O maior vendedor de livros, né? Da história. E os dois fazem muita loucura na vida, muita loucura, né?
É, pois é, inclusive no documentário o Paulo Coelho assume que apresentou todas as drogas pro Raul, né?
É, pois é, cara.
Então assim, porque até então o Raul era meio caretão, né?
É, ele fala, né? Até ele fala dizendo que não tem culpa por isso. Que o Raul já era um pai de família, um cara engravatado, produtor da CBS, casado, sabe? E não era uma criança, segundo o Paulo Coelho, palavras do Paulo Coelho, né?
É, tem uma história legal sobre até esse primeiro casamento dele, né? Se quiser falar, moço.
Com a Edith, né? Com a Edith, né? Que o Raulzito, ainda na época dos Panteras, o Raulzito, então, ele largou a escola cedo, mas aí... Pro pai dela deixar ele casar, que ele era protestante, né, um pastor protestante, o Raul tinha que demonstrar ser um cara de família, né? E aí o que ele faz? Ele faz o supletivo, passa no vestibular mais difícil da época, que era o vestibular pra direito, entra na faculdade e casa com a Edith.
Era direito?
Era direito, cara.
Ele não fez de engenharia?
Não,
cara.
Era direito. Confirma direito que era direito.
Vou checar essa informação.
Livaldo, por favor. Checar,
Chivuca tá tranquilo, tá light.
É, né? Chivuca tá ali só as machadas. Acho que ele tá olhando outras coisas ali na internet, Ivas.
É. Mas concentração, é, pô. Tá frio, artrose, sabe, cara? E ele tem que ficar quietinho, senão dói. Então, o Raulzito, cara, do nada assim rapidinho, passou no vestibular. E aí nessa época ele se afastou, virou caretaço, né? Então, voltou, né? Um aparente postura careta. E pouco depois. Ele relata que foi a fase, talvez uma das fases mais difíceis, quando ele passava dias trancado dentro do quarto lendo filosofia com uma luzinha. Uma luzinha bem fraquinha. Disse que chegou a procurar o psiquiatra nessa época, né? E aí depois ele voltou pro mundo musical mesmo, pra valer, né?
Uhum.
Só ratificando e retificando a informação.
Uhum.
A Aqui fala que ele passou em direito, psicologia e filosofia, mas. Um deles mostra certo.
Não, então beleza, foi mal aí. Não, é engraçado que eu fico falando que o Mocho fica cagando regra, falando besteira. Mas eu que falei a merda do programa passado, né? Do Cartola. Eu fui falar do
oboé, né?
Pois é, eu fui falar que aquele o instrumento que começava a música lá era o oboé, e aí o nosso ouvinte Anderson, né?
Eu não sei se
era educadamente. Não, era, eu falei que era o oboé, e aí o Anderson foi. Mas, educadamente me corrigiu lá nos comentários, né? Que é um fagote, né?
Nosso verdade. Podcast é espontâneo, cara. O legal é essa interação, né? Com certeza, algumas coisas que eu falar e que o senhor Nivas aqui deixar passar, a galera vai corrigir, e é importante essa interação com o público, né? Por exemplo, estamos hoje com o nosso catedrático aqui, ele só tá de olho ali. Falou uma informaçãozinha aqui que não é verídica, ele vai corrigir com toda sua elegância, beleza,
Praticamente um lorde.
Então, aí o Raulzito, meados da década de 70, conhece o Paulo Coelho, faz uma nova virada na vida dele, se envolve com misticismo, lança a Sociedade Alternativa, tão famosa, né?
Começa a ver discos voadores.
Discos voadores, diz que no show ele parava e começava a olhar, olha, para, disco voador. Todo mundo, daqui a pouco, todo o público lá, 5 mil pessoas olhando pra cima atrás do disco voador.
E acabava vendo, né?
É.
E assim, ele caiu de cabeça.
Dependendo do que eles estavam usando, eles iam ter mais que isso, né?
Eles caíram de cabeça nesse misticismo, né, cara? Uhum. Tem um documentário, quem puder ver, um dos melhores documentários que eu já vi. As cenas do filme que eles chegaram a gravar, Contatos Imediatos de Quarto Grau lá. Os caras faziam mesmo rituais, né, cara? Ligados. E não um satanismo perverso, mas segundo o cara, o líder lá, que era o cara, tipo um pastor lá, era pra ver a luz, Lúcifer, né? Derivado da luz e tal.
Inclusive, no início, meio fim, que é o documentário do Raul que tá aí em cartaz, mostra uma cena, ele e Paulo Coelho cortando o pescoço de um animal lá, não lembro se era uma cabra, não lembro o que ele vai cortar.
A galera deve estar agradecendo a gente contando aqui os trechos.
Opa, desculpa pelo spoiler. Aí. Não, mas é fato, documentário não existe spoiler do documentário, né, cara?
Então, assim, o Raulzito caiu de cabeça, né? E aí vem toda a história da Sociedade Alternativa e o Novo Aeon. Culminamos com o Novo Aeon. O Novo Aeon é uma expressão que é geológica, é uma expressão de tempo, de uma era geológica, mas aplicada ao misticismo. Tem muito a ver com aquela história da era de Aquário, uma mudança na postura das pessoas, né? Tem uma filosofia por trás disso.
Uhum.
Então, tudo o Raul Seixas não era à toa. Tudo que ele falava tinha uma base. Podia ser até uma base criticável, mas era uma base. No disco, você até... A gente tava batendo papo algum tempo atrás sobre os símbolos que ele coloca, né? O símbolo da chave, né?
Ah, é verdade.
Inclusive, a cruz ansata, né? Uma pictografia egípcia. Bem legal, né?
Inclusive, na capa desse disco e de vários outros do Raul, né? O primeiro não tem, mas eu acho que a partir do Guita ele começa a colocar. Tem esse símbolo que você falou, né? Escrito Sociedade Alternativa. Em cima tem um imprimatur, né? Que o imprimatur era um carimbo da Igreja Católica pra... Que ele tipo, dava um aval dos livros que podiam ser, né? Que estavam de acordo com, né, com a Igreja Católica e podiam ser impressos, né? Ele tira uma onda gigantesca com isso, colocando o imprimatur ali nos discos dele, né?
Sutilezas.
Né? Uhum. É muito
impressão
legal.
Impressão minha, essa música parece com Beatles, né?
Pois é, tem uma parada de obladi obladá.
Não, as referências a Beatles aparecem em várias músicas, né?
E ele dava umas copiadas nas músicas de fora mesmo, né? Ele mesmo fala isso, não, né?
E ele fala assim também que antes dele lançar o primeiro disco, ele lançou um disco com músicas dos Beatles, né? Umas versões que ele fez, né?
Uhum. Não, ele fez
várias versões. Mas ele é um antropófago, né, cara? O cara absorvia várias culturas, mas virava ele mesmo, né? Conseguia ser genuíno, apesar de absorver muita coisa, né?
Sim, não.
Muita coisa mesmo. Esse disco Novo Aeon realmente é uma novidade, né? É uma transformação, apesar de ter vendido pouco, curiosamente, né?
Aham. Uhum. Tá, você falou o que significa o Novo Aeon?
Falei. Foi
mal, cara. É cerveja.
Então, assim, o Raul, ele, esse disco, durante essa época que ele tava ainda flertando com as ideias, é um disco de transição, né? Tava flertando com as ideias de misticismo junto com o Paulo Coelho. E nesse disco mostra o início também da nova parceria dele com o Cláudio Roberto.
Pois é, é o primeiro disco que ele tem uma música com o Cláudio Roberto, né?
É justamente a Novo Aeon.
Que é a última música do disco, né?
E nessa fase aí, Ao redor, não sei se exatamente nesse ano do lançamento, mas nessa época que foi quando ele estava nos Estados Unidos. Existem algumas lendas curiosas em relação. Ninguém sabe se é lenda ou é verdade, né? Que o Raul foi lá para os Estados Unidos, tocou e foi reconhecido. Tocou com Jerry Lee Lewis lá e tocou e se encontrou com John Lennon.
Isso é mito, né, cara?
Eu acho que a do John Lennon pode ser até verdade, mas Jerry Lee Lewis disse que tocou bateria não, com o brother lá
do Great Balls. Acho que ele voltou Fire, contando, né, essas histórias aí. Tá no mesmo saco dos discos voadores que ele via. Acho que ele...
Cara, eu sugiro levantar esse volume aí, porque essa música aí pra mim é Ouro de Tolo 2.
Eu vou levantar esse volume aqui. Né?
Pois é, rapaz, complicado essa frase, né? Você me complica, cara.
Eu não tinha pensado por esse lado.
A galera não perdoa, rapaz. Maldade. Ai, é. Já fui hippie beatnik, né? As músicas dele são altamente descritivas. Assim, eu acredito que toda música do Raul Seixas é uma denúncia da vida dele, né? O pessoal ainda tá tirando sarro, cara. Na ingenuidade. Aí.
Levante esse volume, foda, mano.
Volume,
levante sonoro, um volume, rapaz.
Sei que sua maldade aí.
Aquele negócio que a gente acertou naquele dia ainda tá de pé, né?
É. Só tô esperando a posição sua, né, Nivaldo?
É isso aí.
Então, essa música, repara, é autobiográfica como outra, né? Vou rasgar dinheiro, tocar fogo nele só pra variar. O Raul, assim, eu acredito que ele viveu todas as músicas que ele canta, ele viveu. Uhum. Não tinha muito utopia pra ele, não. Sabe?
E tem uma história curiosa que é do delegado de Caieiras, né? Tem, se vocês procurarem aí o vídeo no YouTube, vocês vão encontrar, cara.
No YouTube não, num site.
Ah, num site, site de vídeos na internet. Moshi não gosta de mencionar pra não fazer propaganda.
Pois é, né, cara?
E aí, assim, se vocês forem ver, você vê a história, né, cara? Que bizarro, né? Ele, lá no auge da carreira dele, fazendo shows e tal, ele foi lá em Caieiras, interior de São Paulo, né? E aí foi fazer um show, e aí ele tava demorando a aparecer, não entendo porquê, isso aí não tá explicado ainda. Mas rolou um boato na plateia que quem ia comparecer ali não era o Raul Seixas, era um sósia. Era um sósia que ia aparecer ali e fazer o show, né? E aí aparece o Raul Seixas, o autêntico, lá na frente e começa a cantar e o pessoal começa revoltado, jogar coisas na lata de cerveja nele e tal. E tiram ele do palco, né? Ele nervoso ali vai pra delegacia, né? Aí diz que o delegado chega pra ele assim, né? Olha no rosto e fala, não é ele! E aí, pô, começa a dar uma cacetada em Raul Seixas, pô, agride ele e fala que não é, que é um impostor e que tá. E era o Raul Seixas que tava ali, né?
Puxou a barba,
puxou a barba, deixa eu ver se é autêntico mesmo.
Fazer DNA, né?
Mas assim, a gente precisa dar um desconto também, não justifica, mas pô, nessa época o Raul Seixas tava bem acabado, né? Pela doença que o matou já, né?
Moxa, você sempre dando as informações médicas aí. O que foi que matou o Raul Seixas?
O Raul Seixas era etilista, né? Acontece muito, né? Essas grandes artistas...
Etilista com... quer dizer alcoólatra?
Alcoólatra, é. O Raulzito...
Alcoólico, né, que chama.
Não, o Raul Seixas... Ele, assim, como várias estrelas, com várias personalidades, tinha de intensidade, ele também tinha de autodestruição, né? Então, nessa época, o palco com ele foi quando ele acelerou o uso de drogas, principalmente o álcool, né? Pô, chegou o ponto, com relação ao último parceiro dele, o Marcelo Nova. Tem uma descrição do Marcelo Nova que fala que pela manhã ele já falava, Raulzito, já? Quando viu o Raulzito bebendo. Aí o Raulzito, mas Marcelinho, Marceleza, é só um suco de laranja. Aí o Marcelo dizia que era um copo de 500ml de vodka com umas gotinhas de suco de laranja, né? Então, tipo... Foi isso que o matou, né? Ele teve várias crises de pancreatite durante a vida. Uma delas, teve que operar o pâncreas, tirou uma parte do pâncreas, se tornou diabético. Isso pouco mais de 30 anos de idade.
Sim.
E nessa fase, década de 80, foi quando ele já estava bem deformado. Podem ver, se vocês virem as fotos dessa época do disco Nova Eon, um pouco antes do Kring Rabandoli, comparar com a década final da década de 70, 80, o corpo do Raul já estava bem diferente, né? Sim. E bem destruído mesmo, né? O álcool o matou mesmo, assim, de uma maneira brutal, né? O Raul tem descrições, assim, que tipo, ele não conseguia mesmo, né? Ele tava tragado pelo álcool, né?
E aquele fim da carreira ali com o Marcelo Nova, né? Chegou a lançar o último disco, né? Com
Panela
ele.
Panela do Diabo, né?
Panela do Diabo, exatamente. E... Mas, assim, ele tava de uma forma muito... né, complicada, prostrado, né?
Bem destruído, né?
E aí, até no documentário... Não, vou parar de falar spoiler do documentário. Não,
mas assim, o Raulzito, ele...
Vão lá e assista, quem
é
não viu,
interessante, né? Como vem esse documentário, vem esse movimento recente, né, de revalorização oficial, porque desvalorizado ele nunca deixou de ser, do ponto de vista, como eu falei, em minha opinião, mais a figura dele, né? Mas eu acho que esse documentário vem pra contribuir pra conhecer melhor a obra, a profundidade da obra dele. Vários músicos do Brasil regravaram Raul Seixas, né? Zé Ramalho. O Zé Cabaleiro fez uma música interessante, Toca Raul, justamente criticando, porque todo mundo pedia tocar Raul no show dele. Ele fez uma homenagem, mas uma crítica ao mesmo tempo. E vários músicos regravaram o Raul, mas eu não sei porque comecei falando isso, cara. Enfim,
alguém lembra?
Recordo. Mas o Raulzito tem uma questão do... O Raulzito tem uma questão que nessa década de 80 ele chegou a ser esquecido. Uhum. Um cara que fez, movimentou uma década inteira, década de 70 em si. Na década de 80 ele passou 3, 4 anos totalmente esquecido e ganhou muito dinheiro e perdeu muito dinheiro, né? O grande catedrático que a gente tava conversando sobre essa questão dos ganhos. Meados da década de 80, até um reencontro com a música com o Marcelo Nova, o Raul Seixas tava pobre, né? O Marcelo Nova descreve que ele comprava a feira do Raul. Porque no Nordeste a gente usa muito essa expressão, né? Fazia a feira lá. Ele comprava as compras da alimentação básica do Raul. Então, assim, é uma injustiça muito grande, né? Tudo bem que ele estava dependendo do álcool e tudo, mas assim, ele teve a sociedade musical da época virou as costas, né? Caramba, já tá acabando o disco, bicho.
Essa daí é a música.
Já tá acabando
o
disco,
última,
o Raul
que
tem
dá
muita
um nome
coisa
ao...
pra falar. Ó, essa é 9-1, né? Que é quando ele começa a gravar com o Cláudio Roberto e... Essa é a filosofia do Novo da Era de Aquário, né? Que é o que o Raul Seixas prega, né? Da sociedade alternativa, né? A mudança, né? Não está na banca de jornais, algo novo está nascendo, né? Uma mudança, né? De perspectiva. Sobe esse volume aí. Sai do lar. E até as mulheres ditas escravas já não querem servir mais ao som da flauta. Então, assim, a... Essa é o Nova É Um, né? Esse é o espírito desse disco, uma mudança, né? A mudança é muito múltiplo esse disco, né? Tem muitos, muitos estilos novos na época, pra época, né? Pra época da música brasileira.
Olha lá mais um pouquinho da música, então.
Pena, já tá acabando o disco, né? Encobre asfalto, Raulzito, Raulzito realmente é fantástico.
Mas tá acabando, você não tem mais assunto, povo.
Tem, mas se quiser, vamos discorrer então sobre o fim da carreira do Raul.
Vamos, então tá. Já
que eu tava segurando pros outros podcasts.
Ah, então tá bom. Não, mas já que tá acabando o disco, vamos falar então sobre o fim da carreira do Raul, né?
Foi quando eu reencontro com a música, foi com o Marcelo Nova, do Camisa de Vendas, né?
Uhum.
Então o Raul se encontrou, o Marcelo Nova chamou ele pra fazer algumas músicas no show dele. E depois os dois fizeram uma turnê de 50 shows, aproximadamente um ano. E fizeram um relativo sucesso, mas o Raul já bem debilitado, né?
Uhum.
Então, foi uma saída, mas uma saída por cima. Porque o Raul Seixas estava totalmente descreditado, né? Ninguém sabia quem era Raul Seixas. Na época já um movimento punk surgindo, né? Um outro tipo de música aparecendo, uma influência externa do exterior mais forte. E de repente se esquecem quem é, quem foi que introduziu a música americana no Brasil, por exemplo, né? De um modo totalmente abrasileirado.
Uhum.
Escutem essa frase é ótima pra acabar esse podcast. E até direito de deixar Jesus sofrer. Direito de deixar Jesus sofrer, né? Larga o pai de lado e vai embora, né? Pô, que é um verso do Al Capone, né? Não, o Raul é fantástico mesmo, eu sou suspeito pra falar.
Então, beleza. Então, acabou o disco aqui e acabou o nosso podcast. Obrigado a todos que estão aqui. Até
Cadê as palmas da plateia?
Queria agradecer especialmente aos convidados dessa noite, tarde, né, madrugada. Casal catedrático aqui, o Lucas e a Laurean.
Em 40 minutos a gente passou da tarde pra noite, pra madrugada.
A questão é que...
O tempo muda aqui com o Mani Sobra.
Quem vai estar escutando isso, né?
Raul Seixas, pô. Raul Seixas.
Tá bom, então. Então, obrigado, pessoal. Tchau, um abraço, e até o próximo Manisola Podcast.
Falou.